Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim direto aqui de Luiz Eduardo Magalhães, onde acontece a Bahia Farm Show edição de 2018. Uma edição que começou aí com problemas enfrentados, principalmente em função da paralisação dos caminhoneiros na semana passada. Houve um adiamento aí do início da feira. Hoje, primeiro dia de feira. Qual avaliação você faz? Celestino Zanella é o presidente aqui da Bahia Farm Show e presidente também da AIBA. Qual avaliação você faz desse primeiro dia, Zanella?
Olha, agora podemos dizer, nós tínhamos uma preocupação muito grande, porque era um clima de incerteza com relação a se poderíamos fazê-la ou não fazê-la, e sempre fomos firmes com a data que tínhamos proposto para o dia 29, até que quando se aproximou do dia 29, tivemos que prorrogar um dia, e aí quando a paralisação continuou, nós fomos obrigados a adiar realmente uma semana. Achamos justo uma semana porque uma parte dos expositores já estavam na feira, já estavam ok, e daí não podíamos deixar de privilegiar essas pessoas. Porém, a quantidade de pessoas que não tinham conseguido montar os estandes era maior ainda. Então, fizemos uma reunião, chegamos num consenso de prorrogar a feira por uma semana. Algumas pessoas queriam que fosse 2 semanas, outras pessoas queriam que fosse 5 dias depois da paralisação. Então, isso, em algum momento, nós compartilhamos isso, essa informação. Mas a decisão da organização foi uma semana de prorrogação. E
E a infraestrutura
hoje a infraestrutura, conforme vocês viram aí, está completa. Nós temos 3 falhas, cada um tem uma explicação específica, né? Mas
dispositores.
expositores, mas são estandes pequenos. E eu acredito assim que, de maneira surpreendente até para mim, o pessoal trabalhou bastante à noite, trabalhou muito final de semana. E está aí, a feira bacana, bonita. Até conseguimos cobrir algumas ruas que já tínhamos desistido, né? Infelizmente não pudemos cobrir as outras com sombrite, né? Que seria bacana que os outros dias, durante o sol mais forte, nós tivéssemos uma proteção. Mas de modo geral, está aí a feira mais bacana do que os anos anteriores.
Queria que você falasse um pouquinho da estrutura dessa feira. O que quem vem a Bahia Farm Show vai encontrar?
Então, nós temos, em princípio, eram 192 estandes, 260 expositores, que tem estande que tem vários expositores. A grande novidade sempre são ligadas à agricultura, são máquinas, softwares, equipamentos e máquinas em si. Mas também temos esse ano bastante serviços relacionados com precisão, né? Tecnologia de precisão de plantio, aplicação de adubo, pulverização. Temos também palestras específicas nessas áreas, até palestras especialmente na área fitossanitária, né? É o momento que nós temos de trazer pesquisadores, professores e discutir com agrônomos, com técnicos, com pessoas das fazendas. Então, essa grade de palestras que a Bahia Farm Show oferece tem melhorado ano após ano. E esse ano também temos uma participação da área internacional, ou seja, 9 pessoas ligadas às embaixadas, cônsules, até um ministro da Guiné-Bissau aí. Então, acho que a feira está se tornando uma marca da região. E eu acho que com o passar do tempo nós vamos torná-la realmente excelente.
Muito bem. Agora, tem uma relação muito forte aí com o resultado da safra também. O bom desempenho de uma feira acaba ligada aí ao desempenho da safra. E esse ano me parece que foi uma boa safra.
Olha, nós tivemos algumas safras pouco produtivas, né? Nós tivemos problemas pluviométricos durante 3 safras cheias e mais 2 safras intermediárias, né? Ou se produzimos bem algodão, não conseguimos produzir bem soja, ou se produzimos soja mais ou menos, não conseguimos produzir algodão bem produzido. E o que aconteceu ano passado, que nós produzimos até bem a soja, chegamos a uma média boa. E esse ano, para nossa surpresa, quando começamos a colheita, percebemos que tínhamos uma chance grande de fechar em 62 sacas de soja por hectare, isso está em torno de 3.720 quilos, e ainda temos números para serem conferidos, mas acredito que vamos atingir tranquilamente os 65 sacas de soja por hectare e 1 milhão e 600 hectares. Então é uma média excelente para uma região qualquer do mundo.
Que pode ser a melhor média, inclusive, dessa safra.
Não, será, sem dúvida. 62 já era a melhor média, 65 será ainda melhor. Agora, não temos uma super safra. Super safra, se nós colhêssemos a média que alguns talhões nos ofereceram. Então, temos alguns talhões na região de pessoas colhendo mais de 100 sacas, 102, 104, 105 sacas por hectare. Aí seria uma super safra. Mas isso ainda é o campo que nós estamos perseguindo. Então, o que aconteceu nos últimos anos? Os produtores passaram a fazer um perfil de solo adequado, passaram a fazer uma adubação precisa, passaram a fazer uso de sementes extremamente boas, escolheram vigor, escolheram germinação boa. Aí nós entramos com uma adubação adequada. Colocamos adubação que nós acreditamos que a planta vai precisar nem mais e nem menos. Aí vem o programa de manejo. Então, no manejo também, quando nós passamos períodos ruins, nós aprendemos a valorizar pequenos detalhes. Então, eu acredito que os produtores aprenderam a lidar com diversas pragas e doenças. Aí vem a colheita. Então, na colheita, a mesma coisa. Nós aprendemos a sermos mais eficientes na hora de colher. Diminuímos perdas. Mesmo que choveu em algumas regiões, tivemos alguma dificuldade de colheita, mas a média foi excelente.
O resultado, então, foi mais do que apenas o clima beneficiando, é todo um trabalho do próprio produtor.
Sem dúvida, né? O clima é a coroação do trabalho, né? O produtor está tornando-se um profissional realmente eficiente.
E você falou aí de 100 sacas por hectare, pode vir a ser a média?
Com certeza, eu acredito que a soja tem um potencial de crescimento enorme. Nós temos uns loucos por aí produzindo 180 sacas por hectare, né? Tem um cara que bate todo, um americano que bate todo ano o seu recorde de produtividade. Então a soja tem um potencial enorme. O que precisa é conseguir encontrar a maior parte desses fatores numa mesma planta, numa mesma região, num determinado momento.
Só para as pessoas entenderem, a gente tem muita irrigação, muito pivô aqui, mas a soja basicamente não passa por irrigação, né?
Nós temos muita irrigação, mas somos muito pequenos em irrigação. Então nós temos 1 milhão e 600 mil sacos de hectares de soja na região e temos aí no total 160 mil hectares de irrigação. De 160, você vai tirar 12 a 15 mil de café, você vai tirar mais uma quantidade que está em milho semente, vai tirar mais uma quantidade. Então, na verdade, a área irrigada de soja é muito pequena. Não sei se daria 3% da área total. Então, temos muito o que andar ainda. E, logicamente, que a área de soja irrigada, uma produtividade normal, garanto para você que é acima de 4 mil ou 5 mil quilos. Boas áreas irrigadas, nós temos aí acima de 5 mil quilos de média, e temos alguns talhões de 6 mil e poucos quilos.
Muito bom. Agora, e o algodão? Colheita começando, com boa expectativa também?
O algodão, a safra passada foi excepcional para a região, né? A BAPA, e tem os números bem certinho. O algodão é totalmente mensurado aqui na Bahia. A soja ainda nós não chegamos a esse nível, começamos a mensurar cada detalhe da soja os últimos anos, ainda temos um longo caminho. Nós hoje monitoramos mais ou menos 1 milhão de hectares de soja, precisamos monitorar mais 600 mil. É uma exigência da ADAB no programa fitossanitário. Nós vamos ter que cadastrar todas as propriedades, como é feito no algodão. E esse processo do algodão gera assim uma eficiência por parte do produtor de soja que reflete diretamente no produtor de milho e de soja.
O que é esse monitoramento, só para a gente entender?
O produtor de algodão tem um monitor para cada 500 hectares de média, e ele monitora, dependendo do estágio da planta, ele passa, faz um W num lote, numa área, e cada tantos metros ele examina tantas plantas, da folha de cima até embaixo, né? E vai fazendo uma planilha. Isso normalmente hoje é feito num celular ou é feito num tablet. E esses dados, quando a pessoa chega próximo do escritório, são descarregados num computador, onde um técnico vai olhar, vai fazer um tabelamento de dados e vai chegar em índices. Aí, em cima dos índices, ele tem condição de determinar o que, que vai ser aplicado, se fungicida, se inseticida ou se é herbicida.
E isso reflete na produtividade final?
Isso, logicamente, reflete. E daí, esse mesmo produtor de algodão passou a fazer o monitoramento na soja e no milho. Então, ele passa a ser um cara muito mais eficiente nessa lavoura. Como o algodão tem um valor agregado superior, então ele acaba deixando o residual para as culturas seguintes. Então, a cadeia inteira e a rotação de cultura é que torna o sistema interessante.
Muito bem. Você estava falando do desempenho aí do algodão. Chegamos ao recorde do ano passado? Ou bem perto disso?
O recorde do ano passado é um número auspicioso, né? Acima de 320 arrobas por hectare. As primeiras fazendas que começaram a colher, eu acredito que estão colhendo na faixa de 280 arrobas por hectare, o que é excelente. E talvez tenhamos uma surpresa aí, vamos conseguir bater o nosso próprio recorde de produtividade.
Muito bom. Só para a gente encerrar, para a próxima safra, qual a expectativa dos produtores? O pessoal está animado por aqui? Já começou a fazer o planejamento para a próxima safra? Ainda é cedo para isso? Como é que você está vendo isso acontecer, Zanel?
A agricultura é mais ou menos como a Bahia Farm Show. Nós estamos ainda finalizando uma feira, finalizando uma safra, e o planejamento para a seguinte já está andando há bastante tempo, né? Então, a maior parte dos produtores, neste momento, tem uma grande quantidade de insumos comprados, de defensivos comprados. Já tem, alguns têm uma quantidade significativa de produtos vendidos através de bolsa. Isso vai fazendo um hedge natural. Então as pessoas já não fazem uma safra por vez. Já vão trabalhando num andar praticamente, num fato contínuo. Então entra safra, sai safra, as pessoas estão sempre trabalhando nas operações. Estamos colhendo a safra atual e já vendemos talvez metade da seguinte.
Essa comercialização antecipada é normal para o algodão, agora a soja também?
A soja também, cada vez mais as pessoas estão aprendendo a usar os mecanismos oferecidos pelo mercado internacional.
Você então, acredita que metade aí já...
Eu não saberia dizer ainda esse número, porque é um número que ainda nós não temos, mas eu diria assim que existem produtores hoje que travam frete, que trava um custo de transporte, logística, e que ficam em aberto bolsa de Chicago e câmbio. Uhum. Então, aí conforme vai dando o prêmio da exportação, ele vai fechando o prêmio. Daqui a pouco fecha o transporte. Então, quando você vai usando esses mecanismos, você vai acompanhando, você vai monitorando, você vai fechando isso no momento mais adequado. E isso tem levado a uma pequena eficiência no resultado final, que em alguns casos quer dizer lucro ou prejuízo.
Você tem ideia da média de preços que se conseguiu nessa última safra?
Olha, no início você falava em 18 dólares, depois subiu para 19 dólares, chegou a 21 dólares. Excepcionalmente, alguns contratos, mais que 21 dólares. O que que acontece? Quando a pessoa tem dívidas em reais e tem dólar, que o câmbio está subindo como nesse momento, é um excelente negócio para o produtor. Se é o inverso, é um mau negócio para o produtor. Então, a pessoa tem que estar sempre trabalhando um olho no gato e um no peixe. O gato tem que comer um pouco de peixe e não pode comer mais do que a cabeça, não falta peixe para o cara comer. Então, esse é o processo do agricultor.
Mas em torno de 19, 20 dólares?
Eu acredito que entre 19 e 21 dólares vai ser a média nossa.
Muito bom. Que é bom, né?
Bom, eu diria assim que se a pessoa fez o seu dever de casa certinho, com certeza vai sobrar um lucrinho.
E pelo que vocês estão sentindo, Zanella, isso estimula aumento de área para a próxima safra?
Olha, nós temos uma área latente a ser agregada, porque as pessoas, muitos produtores que antes plantavam em algumas áreas que não estavam consideradas 100% bacana para o plantio, eles deixaram de plantar, né? Eu diria que atualmente essas pessoas fizeram uma calagem adequada, fizeram um super simples, fizeram uma série de coisas e eu acho que vão plantar. Então eu acredito seriamente que teremos um aumento de área total plantada. Algodão com certeza vai subir mais 10%, nós vamos ir para 300 mil hectares de algodão, 300 e de 290 a 320. É, isso aí é praticamente certo. Agora, a soja vai ter um aumento de plantio de área também. Quanto isso vai
quantificar?
Não dá para quantificar ainda, porque aquela pergunta, o cara vai plantar de fato? Porque tem, se você andar nas lavouras, você vai ver o estilo bag aí, tem uma barbaridade de estilo bag nos campos ainda. Então essa pessoa tem que fazer a realização. E às vezes a pessoa fica indecisa. Esse momento político não é muito bom, mas o produtor é um cara otimista por natureza.
Muito bem. Zanella, só para a gente encerrar, peço para você convidar então o pessoal que está nos assistindo aí para esses próximos dias, até sábado, tem Bahia Farm Show, certo?
Com certeza. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo e as que estão nos assistindo, convido as que não estão nos assistindo para que venham dar uma olhadinha na Bahia Farm Show. E quero dizer que as pessoas que forem comprar um ingresso, não fiquem zangadas com o ingresso, que parte desse dinheiro vai para o Hospital do Oeste em Barreiras. Esse é um trabalho que a feira faz todos os anos para comprar alguns equipamentos considerados mais urgentes. Então, não reclamem por causa do preço da entrada, que isso tem um objetivo justo. E com certeza vão encontrar bons negócios, vão encontrar bons fornecedores, e se não encontrarem bons fornecedores e bons negócios, vão encontrar bons amigos, vão ensinar alguma coisa, vão aprender alguma coisa.
Muito bem, então tá aí o convite para você, até o próximo sábado, Bahia Farm Show aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouco a gente volta com outras informações direto aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Continue com a gente.